estimadas amigas, caros amigos, a espiritualidade amiga, embora eu tenha condições sobejas para chegar no momento, mas pediu, e cada vez está mais comum, né, que nas metrópoles de pequeno, de médio a grande porte, a gente seja concitado à utilização de eletrônicos e meios de comunicação à distância, nesse caso agora em particular, o meio de fazer um registro de áudio, para aproveitar construtivamente o tempo que nós vamos aplicando para o tráfego. E estávamos fazendo a meditação e conversávamos com Delano. Delano normalmente é quem me conduz, e me veio essa sugestão dos espíritos, que perguntei se poderia utilizar, e recebi essa chancela para trazer reflexão a vocês. Com a morte de um humorista brasileiro há poucas semanas, e de Robin Williams, que também, da mesma forma, cometeu suicídio, dois humoristas que cometeram suicídio. No caso de Robin Williams, ele ainda era viciado em cocaína, em álcool, acabou desenvolvendo o gravíssimo transtorno seja bipolar ou unipolar, ou quadro clínico de depressão. E é muito comum que as pessoas façam em nível menor exatamente o que ele tornou uma profissão, um estilo de vida. Nessa nossa filosofia diretriz, por isso é muito importante que nós reflitamos sobre isso e conversemos pública e privadamente, em privado e em público, sobre esse assunto, porque não só a filosofia da nossa instituição, a felicidade como dever e não só direito, mas também na nossa cultura há essa, que alguns autores chamam de tirania da obrigação da felicidade. Mas a questão toda está no conceito de felicidade. Eu acredito que uma pessoa como Robin Williams, sem querer ser simplista e reduzir a poucos fatores ou fatores de superfície, dramas complexos como os que levam alguém a se desesperar e cometer o gesto extremo de descontrole, desgoverno, pedindo desculpas aos cínicos de plantão, já que nos chamam de moralistas, já que os ateus e materialistas e os intelectuais balofos, não é? Empavonados de saber eterno, nos acusam espiritualistas, religiosos e pessoas que são ciosas dos princípios intemporais de humanismo e dignidade, que julgam que nós estejamos sendo injustos ao acusar um suicida de egoísta. Egoístas todos somos, mas a pessoa cometeu um surto mais grave de egoísmo, sem sombra de dúvidas. E isso significa dizer que a pessoa não preste ou que seja mau caráter, mas a pessoa realmente tinha problemas de maturidade e disfunções psiquiátricas graves. Tanto é que, de forma fria, neutra, a medicina diz que essa pessoa tem uma doença mental, é um doente mental. Apenas nós estamos apresentando caminhos de solução. E apresentar caminhos de solução, não deixar a pessoa impotente diante de um fator aparentemente superior ao seu livre-arbítrio, isso é que me parece reduzir muito a dignidade do ser humano. Eu, como pessoa com traços depressivos, que sofri tentações suicidas na adolescência, etc., e na idade adulta jovem, posso de cátedra falar sobre isso. Nós temos já hoje nos meios instruídos as duas abordagens, a abordagem psiquiátrica e a abordagem psicológica. Sabe-se que ambas têm que ser casadas. O próprio bom psiquiatra não apenas prescreve medicamentos psicofarmacológicos, ele também adota uma metodologia de tratamento das questões profundas relacionadas ao que foi materializado numa disfunção bioquímica, bioeletroquímica do cérebro. E então nós adicionamos o terceiro importantíssimo elemento da espiritualidade. Na verdade, o mais importante é a falta de propósito para viver, não necessariamente de religião convencional, a falta de fé no poder maior de que tu, ou seja, que tudo que a gente vive tem uma razão de ser e que os dramas da vida não são tragédias irreparáveis. Nós ficamos então muito histéricos se nós compreendemos que tudo acaba numa mesma existência e de que estamos aqui ao léu do abandono, relegados, desamparados por forças cegas da natureza ao bel prazer da sorte. Isso é desesperador para pessoas mais sensíveis, como sem dúvida era uma pessoa, um artista como Robin Williams, uma pessoa mais sensível. Eles são essas pessoas são fios terras. Inclusive, posso colocar assim, fios terras, né, André? Fios terra, melhor, né? Desculpem essas coisas das palavras compostas. Eu tinha a inclinação de botar sempre o singular no final. Depois eu vi os elementos facultativos e com o tempo a gente fica despreocupado com a forma vernacular e mais com o conteúdo e começa a se atrapalhar um pouquinho. Mas bem, os fios terra, inclusive para ficarmos mais à vontade ainda, faz questão de dizer, não se trata mais uma vez de atacar uma pessoa como Robin Williams. Ele fez publicamente, então nós temos o dever de, diante das pessoas que nos ouvem, ou que buscam esclarecimento ou conforto para seus dramas, em nossas palavras, nossas mesmo. Não se trata do uso da primeira pessoa majestática, é nossas, porque é um plural mesmo. Eu, os nossos amigos espirituais, esclarecedores do plano supremo de vida, é nosso dever trazer uma elucidação da nossa perspectiva. Robin Williams e pessoas sensíveis como ele, por exemplo, Marilyn Monroe, segundo a revelação de Chico Xavier, não cometeu suicídio consciente. Ela tomou remédios, apenas alguns soníferos, mas uma dose que ela exagerou sem querer. Provavelmente ainda potencializado o efeito com álcool, que ela de fato era alcoólatra, embora não houvesse se tratado. Na época não havia muito essa preocupação com isso. Graças a Deus hoje isso começa a haver uma conscientização gradativa nesse particular. E ela deve ter tido um movimento inconsciente de cometer o suicídio. Ela estava desesperada com a ideia de envelhecer, com a ideia de ser sempre tratada como mero objeto de apreciação e consumo sexual pela multidão. Era uma pessoa sensível. Essas pessoas não são pessoas, não são pessoas monstruosas, não são pessoas, não são retratos de malevolência, como o moralismo de má inspiração tende a pintar. Não são pessoas insufladas por gênios demoníacos, não. Elas são fios terra, elas são matas borrão, elas são espécies de esponja de problemas coletivos grandes. Não só esses que são celebridades, artistas assim, mas algumas pessoas que enlouquecem de diversas formas no anonimato. Então, mas isso é um problema, não é para torná-las vítimas, nem quem sente depressão se sente vítima, mas para ser chamada essa pessoa à responsabilidade por reger a sua própria existência e tomar prumo de administrá-la, a sua vida, a sua existência, de um modo em que esses distúrbios sejam amenizados com o tempo. A gente tem que começar assim, pensar médio e longo prazo, não a curto prazo. Esse imediatismo da gratificação imediata, permitam o pleonasmo, né? O espírito imediatista que leva a pessoa a querer uma gratificação da hora e agora. Que, por exemplo, vou consumir cocaína para ficar alegre agora. Eu preciso tomar álcool para relaxar agora. Eu preciso tomar o que seja o que for. Ou vou ligar a televisão alto, ou vou ligar a música alto, ou vou gargalhar aqui, vou emendar uma gargalhada atrás da outra. E a reflexão que faríamos é isso. Felicidade nem sempre se manifesta como alegria, e eu estou falando de alegria, não só no sentido externo ou mais superficial da alegria, que é o bom humor e a gargalhada. Porque a pessoa, eu não sei se todos já passaram por essa experiência de sofrer uma gargalhada sem estar com vontade de rir propriamente e estando triste ou preocupado ou angustiado. Isso pode acontecer. Isso é um fenômeno alegre de superfície, é quase fisiológico. Eu não estou falando de alegria nesse sentido, que isso é o que acontece quando a pessoa bebe, por exemplo, ou faz uso de drogas. É um fenômeno quase sensação, é quase sensorial. Não, nem sempre afeta emocional. Obviamente que emocional costuma vir geminado. Mas eu estou falando de alegria num nível mais profundo. A pessoa que está triste, realmente triste. mas sem o quadro clínico da depressão, porque a depressão só vai se instalar se a pessoa se permitir vários quadros tristes, sem tomar providências para resolver isso, sem se condenar ou se culpar por causa disso, ou se desesperar porque está triste. A tristeza, os momentos de introspecção, de amargura, vamos dizer até angústia. Esses fenômenos são fenômenos humanos. Nós não devemos nos condenar por causa disso. Nós não deixamos de ser felizes por causa disso. Ser feliz é ter um propósito para viver. Ser feliz é estarmos seguindo o que nós consideramos os nossos princípios, a vocação. É seguir aquilo que nós consideramos os desígnios de Deus para nós. Aquilo que nós consideramos o mais importante e o melhor contributo que oferecemos à sociedade que somos participantes, isso é que é aquilo que a gente sente no nosso centro, no nosso eixo. Utilizemos o nome que nós quisermos para fazermos a indicação desse nosso núcleo mais profundo da alma. Quando nós estamos fazendo relativamente bem, cumprindo os nossos deveres, fazendo aquilo que nós sabemos que é devido, e não estamos completamente bem, no sentido de alegres, bem-humorados, nem estamos sentindo muita satisfação de viver, muita motivação, isso é normal, isso acontece. Tédio, fastio, até amargura, angústia. Devemos ler amargura, pessoas que querem solapar tristeza ou qualquer sentimento negativo ou emoção estranha, mas elas trazem informações sobre nós mesmos, sobre pessoas, são intuições também. Não necessariamente são obsessões. Nós temos que suspender esse primarismo emocional, essa imaturidade psicológica, essa infantilidade espiritual de achar que a gente tem que estar se sentindo bem o tempo inteiro, alegre o tempo inteiro, rindo o tempo inteiro. Isso é um estado de distúrbio mental. E se a pessoa não tiver distúrbio mental, vai desenvolver, por exemplo, com a tendência depressiva. Paradoxalmente, não é a pessoa que quer ficar muito alegre para ficar depressiva. Ou diversos distúrbios, como por exemplo outros, como a dependência química ou psicológica, querendo dizer já a dependência psicológica, não só a parte química e psicológica relacionada a drogas, propriamente dizendo, mas também a posturas viciosas, se não criminógenas, de acordo com as tendências e fraquezas de cada pessoa. Vamos compreender que está em paz com a sua consciência, cumprir os seus deveres, seguir uma certa linha que nós consideremos indiscutível, de princípios indiscutíveis. A pessoa que encontra a profissão que sente, ou a função social que sente, eu nasci para isso, é isso que Deus e o mundo podem esperar de mim, é o melhor que eu posso oferecer. Pais e mães que, por exemplo, não se permitem, mesmo depressivos, piorarem seu estado, porque tem um propósito cuidar dos seus filhos, professores que fazem isso em relação a seus alunos, em relação a pessoas que, por exemplo, terapeutas, médicos, em relação aos seus pacientes e atendidos, etc. Jung chegou a revelar isso. Jung teve um período muito difícil em sua encarnação, logo após a ruptura com Freud, e ele disse esse período em que ele suspeitou estar sofrendo de um surto esquizoide. Ele disse que o que o ajudou muito foi o comprometimento com os pacientes. Jung já era casado, Jung já tinha filhos, mas para ele foi um valor proeminente ele ter um compromisso de ajudar os pacientes, de servir os pacientes. Então, quando nós somos pessoas responsáveis, e não só isso, quando valorizamos nosso trabalho como sendo útil, nós damos um jeito de melhorar. É só esperar. É só não sermos imediatistas, como crianças que querem botar uma bala na boca na hora para parar de chorar. Nós temos que ter um horizonte temporal mais largo. Isso caracteriza muito a maturidade psicológica. E alguém vai dizer, alguém inteligente, alguém instruído, uma pessoa como Robin Williams, pelo mínimo que se conheça sobre ele, era uma pessoa muito culta, muito inteligente, muito, muito viajado, experiente. Alguém com esse padrão cognitivo, vamos dizer assim, e de experiência de vida, pode entrar em erros tão primários assim? Pode, exatamente porque são enterrados no inconsciente, porque a pessoa não para para pensar em certos pressupostos de verdade, algo como, eu estou mal, eu tenho que resolver isso agora. Fiquei triste. Chega, vou encher a cara com álcool. Chega, vou chamar um amigo aqui, vou telefonar, vou dar uma gargalhada. Então, tanto é que se dizia, que entrevistava Robin Williams, que ele me dava uma piada com outra, não respondia as perguntas quase que se fazia, respondia com um xiste espirituoso, e lá vai. E me dava uma piada com outra, ou trafegava de um idioma para outro, de uma imitação para outra. Chegou a dizer, eu gosto muito de representar pessoas, porque assim eu esqueço um pouco de quem eu sou, esqueço um pouco de mim mesmo. Vejam que coisa, que revelação desesperadora e pedido de socorro. Mas está errado, é isso. Pronto, no caso do ator, ele teve um recurso, ele usou inteligência contra ele próprio. Habilidades extraordinárias contra ele próprio. Porque uma pessoa de mente mediana vai ligar o rádio, como eu falei, vai colocar uma distração, vai ficar, por exemplo, navegando na internet, se distraindo com qualquer recurso que faça essa pessoa se esquecer do que está sentindo. Vamos frisar isso. Ser feliz não é estar à base, nossa, eu estou me sentindo super legal, super alto astral. Quem diz que a pessoa tem que estar alto astral o tempo inteiro? Pessoa entusiasmada o tempo inteiro. Tem perfis psicológicos e mesmo biopsíquicos que não são afeitos à euforia, nem à extroversão. E quem diz que isso significa que a pessoa esteja condenada a ser infeliz? Ela pode estar sendo, pelo contrário, sendo exortada para a vida, para ser feliz em nível de profundidade, de forma profunda, buscando sentimentos sagrados, buscando reflexões com raízes espirituais bem mais seguras do que uma pessoa que esteja voltada para fora. Se uma pessoa, posso falar com uma pessoa com traços de extroversão, eu tenho os dois lados, a introversão e a extroversão. Então, posso trafegar bem nas duas situações e compreender, ter empatia com os dois lados. A extroversão faz com que a pessoa seja mais condicionada pelo que acontece fora. Mas a introversão propicia estabilidade, porque a pessoa coloca os alicerces, os fundamentos dentro de si própria. Ela fica independente de pessoas, de circunstâncias externas, porque ela tem a segurança dentro de si. Isso é importante principalmente para os extrovertidos, para pessoas, por exemplo, o Robin Williams, uma pessoa que necessariamente tinha uma vida interior rica, mas como era extrovertida, como estava buscando sobreviver à base do que acontecia fora, botar as pessoas para rirem, por exemplo, para fugir de sua tristeza, interior, por fora parecia alegre, era uma alegria de superfície, por dentro desesperada, ele tinha que se voltar para si. Nós estamos utilizando o caso dele, que ele tornou público, para tornar positiva a influência dele sobre as pessoas, para ninguém ficar pensando, pois é, nem Robin Williams aguentou, pois é, ninguém aguenta viver para fora. Nós temos que buscar as nossas bases interiores, por isso que a espiritualidade amiga e pessoas de bom senso, e instruídas, esclarecidas, atualizadas, propõem que as pessoas façam terapia, que as pessoas leiam obras clássicas que nos dão esses fundamentos da espiritualidade maior, do humanismo mais profundo, e para que nós tenhamos uma vida de propósito. Vamos buscar ser sossegados, estar bem, não é estar alegre e dizer, poxa, hoje está um dia super alto astral, tudo está acontecendo da melhor forma. As pessoas querem resolver problemas externos, não está acontecendo problema externo, as pessoas, hoje está um dia feliz, hoje eu estou infeliz porque aconteceram problemas externos. Não, nós temos que entender, hoje eu estou sofrendo problemas externos, hoje eu não estou bem-humorado. Vamos usar as palavras certas. Hoje eu estou entediado. Hoje eu estou sofrendo assédios obsessivos de encarnados ou desencarnados. Hoje eu estou com dores físicas. Eu estou numa fase de vida em que, aí a pessoa pode dizer, por conta da idade, por conta de acidentes orgânicos ou acidentes automobilísticos, quaisquer que sejam, ou qualquer fator, não estou desfrutando de tanta saúde. E não dizer, minha vida vai de mal a pior. As pessoas tendemos a dramatizar nossos problemas, a alargarmos as proporções deles. E só que quando fazemos isso, nós somos tragados por esse buraco negro que nós mesmos abrimos. E podemos tragar outras pessoas junto. E se fizermos isso, seremos responsáveis. E necessariamente, o que nós fazemos tem repercussão na vida das pessoas. Influenciamos as pessoas. Somos responsáveis pela influência que exercemos sobre os outros e todos exercemos influências uns sobre os outros. Todos somos um pouco influenciáveis. E temos que estar atentos a isso, porque existe hipnose cultural, da família, de profissão, de formação acadêmica, etc, etc. E cabe-nos fazer o trabalho de nos protegermos de influências destrutivas, reconhecendo que elas existem, reconhecendo que elas podem nos intoxicar ou nos induzir parcialmente. E, por outro lado, que nós estamos exercendo essa influência sobre terceiros. Todos sofrem influências, influências e todos exercem influência sobre terceiros. Mas, por mais, reforçando, permitam voltar essa chave conceitual, porque muita gente julga que não há. Não, quem sou eu? Não influencio ninguém. Todo mundo se encontra com várias pessoas durante a semana e essas pessoas com uma infinidade de outras pessoas num efeito dominó. Obviamente há pessoas mais influentes ou pessoas que têm contato com multidões gigantes, como citamos o astro de Hollywood que desencarnou na semana passada. Mas, Robin Williams, para quem está ouvindo mais à frente no tempo. Mas é responsabilidade nossa, gravíssima, nos colocarmos a serviço do bem. Todo dia uma oportunidade nova de lutar pelo bem. É maniqueísmo dizer que existe o mal e o bem? Isso é prático. Existe sim. Essa visão pragmática, empírica, de que existe o mal, existem pessoas voltadas a fazer maldade, fazer prejuízo, provocar prejuízos. As pessoas perversas, pessoas que são apenas frias e que decidem dilapidar patrimônios alheios para trazer para si, patrimônios em todos os sentidos, não só patrimônio material, mas viver às custas de maltratar a autoestima de outras pessoas, etc. Isso é muito corriqueiro, nós vemos isso. Então, existe maldade, existe bondade? Sim, em vários níveis. E nós temos que, todos os dias na Terra, viver a luta pelo bem dentro e fora de nós, porque ver fora de nós é fácil. O mais importante, e não é só questão de ser bonito, elegante ou digno ou moral, percebermos o mal dentro de nós. É de capital importância para nosso bem-estar detectarmos quais são os nossos pontos fracos e por onde o mal adentra a nossa intimidade, é começar por isso: desânimo, racionalizações, reclamações excessivas. A todo momento a pessoa está se sentindo arrasada, péssima, tem motivos sempre para estar mal, fica viciada em se sentir coitadinha, se sentir vítima do mundo. O mundo não me entende, o mundo não me suporta e eu não suporto o mundo, e assim vai uma bola de neve, um ciclo vicioso de progressiva malevolência aplicada contra si mesmo. Então, prestemos atenção a todas essas tendências e aproveitemos as quedas de terceiros, como foi o do mau exemplo de Robin Williams, que deu outros grandes, lindos exemplos durante sua vida. Ele não jogou fora completamente a oportunidade da reencarnação. Ele pode ter lutado durante décadas contra essa tendência, e tanto que em vários filmes deles, e grandes astros participam ativamente da escolha dos filmes de que participam, o tema do suicídio aparece em vários dos seus mais famosos filmes, e os últimos estavam carregados de um tom niilista, de uma melancolia que realmente raiava a depressão, de um negativismo muito forte, doirado de esperança algumas vezes, de humanismo sim sempre, mas quase sempre pelo menos, mas com muita um tom sombrio. Então ele poderia estar lutando há décadas contra isso, e vale que se parabenize esse homem por todo esse tempo que ele lutou contra isso. Mas nunca é louvável, como a gente pode ser tentado a inclinado por gostar. Por exemplo, eu tenho simpatia, sempre tive, por Robin Williams, e inclusive pela escolha dos papéis que ele interpretou no cinema, né? os filmes que ele escolheu participar, de que ele escolheu participar. Então, mas isso não nos deve inclinar a simplesmente justificar os erros da pessoa e considerar que está tudo explicado. Ah, Getúlio Vargas faz ideia do que ele passou. Não. Mas como seres humanos sabemos e compreendendo que Deus existe, Deus não erra. E espiritualidade não nos sobrecarrega. A espiritualidade superior, os guias, anjos de guarda, Espírito Santo de Deus, como a gente queira chamar, não nos sobrecarregam. Essa comunidade, os seres que representam Deus e a própria divindade, não nos sobrecarrega com aquilo que nós não possamos suportar e administrar. Então, por esse princípio, nós sabemos, ele poderia ter agido de outra forma. Que Deus nos livre de sofrermos problemas tão grandes que possamos chegar a isso. Mas cada um recebe uma dose de acordo com sua possibilidade de administração. E geralmente isso acontece porque a pessoa não se permitiu buscar a espiritualidade ou socorro apropriado. Ele buscou o socorro da medicina. Mas qual eram esses psiquiatras ou terapeutas? Será que ele não se fechou à espiritualidade? Ele viveu alegremente na comunidade, no bairro, nos anos 80 ele vivia no bairro gay mais importante de São Francisco, a capital gay dos Estados Unidos e do mundo, praticamente, em termos culturais e políticos, o bairro Castro. Pois bem, ele declarou numa entrevista a uma brasileira, uma jornalista brasileira, que vivia, declarou muito feliz que vivia num ambiente com rapazes muito alegres, etc., lá fazendo questão de dizer-se feliz por viver entre homossexuais. Será que isso significaria uma homossexualidade reprimida? Uma dificuldade em admitir sua identidade homossexual numa geração em que isso era difícil? Foi um homem que nasceu em 1951. Se hoje é difícil para muita gente assumir para si sua homossexualidade, ele casou-se 3 vezes com mulheres. Mas isso não constitui uma violência para ele? Se uma pessoa não aceita sua identidade sexual, ela pode ser levada a romper estruturas de sua mente. Ela está vitimando a si mesma por conta de um mundo ser homofóbico. Nós temos que ter a coragem de enfrentar o mundo por primeiro respeitarmos a nós mesmos. Por exemplo, estou especulando porque há muitas sinalizações nesse sentido. E por que não? Porque nós sabemos que a homofobia leva a isso, as pessoas a enterrarem suas tendências homossexuais a ponto de elas próprias não perceberem. E viverem infelizes, e dizem que não conseguem fazer sexo, não sei o que foi, estou sem vontade de fazer sexo, porque não consegue fazer sexo com a pessoa de sexo oposto. Entendeu? Há assexuados, mas a tendência na medicina, na psicologia, é considerar que a pessoa que está sem nenhum desejo sexual, ela está enterrando questões que ela não quer admitir para si. Não é? Inclusive essa, uma tendência homossexual forte, às vezes por vaidade, por moralismo ou simplesmente pela tirania hipnótica da educação que a pessoa recebeu ou da formação ou do próprio ambiente em que vive, etc, etc. Mesmo um artista como ele poderia dizer: eu não tenho nenhum preconceito. Quantas pessoas aparecem em público para dizer: não tenho nenhum preconceito com homossexuais, tenho muitos amigos homossexuais, e a gente olha para a pessoa e diz: mas ela é homossexual, porque ela não fala aqui, eu sou homossexual, e eu também não tenho um problema comigo mesmo. Porque no momento que é homossexual, diz que não tem problema com homossexuais, não se assume, tem problemas graves com o assunto. Aceita nos outros, mas não nele, Deus me livre, ser perseguido por todo mundo. Então é isso, há muita covardia. Em nome da carreira, muita gente deixa de viver a sua sexualidade, sua identidade psicossexual. Isso é sério, amigos, amigas. E a pessoa deixa de viver, de se respeitar para obter maior grau, maior altura de sucesso profissional. Isso é uma idolatria, isso é uma prostituição da consciência. A pessoa está se vendendo a alma ao diabo. Isso em todo sentido, em relação à religião, em relação à espiritualidade, à sua vocação, à sua convicção. Pessoas que temem dizer em público que acreditam na imortalidade da alma, que têm uma convicção inabalável na essência de Deus. Não, mas meus amigos vão rir de mim se eu apresentar com muita segurança, na minha opinião. Covarde, sustente, porque uma pessoa frágil pode estar ali com mente menos preparada que a sua, ouvindo um debate pesado sobre ateísmo e materialismo. E muita gente usa ateísmo e materialismo como militância e não como uma convicção pessoal, e desespera uma pessoa ao lado, fragilizada para cometer um suicídio, para se envolver com drogas, para desesperos diversos. Nós temos o dever de apresentar nossas opiniões, principalmente em assuntos capitais como esses. Identidade, vocação, espiritualidade, esses assuntos não são para ser tratados no sigilo. E acredito que as visões homofóbicas ou, por exemplo, nós podíamos dizer teofóbicas. Teofobia está erradíssimo. Respeitemos a religião espiritualidade das pessoas. Se alguém vai dizer assim, então nós não vamos mais poder condenar homossexuais nem nas igrejas, não, daqui a pouco vai ser proibido. E um dia vão entender que condenar Deus e espiritualidade, as pessoas estão condenando, na verdade, é o clericalismo irresponsável, o dogmatismo castrador da mente e do espírito de crítica, de avaliação, de questionamento, etc. Isso é que é o mal. Não a religião, dogmatismo, fanatismo, tudo isso é altamente malevolente, porque também usar na ciência e nos ambientes ditos estritamente racionais. Mas pregar ateísmo e materialismo em salas de aula, induzindo pessoas ao desespero, pessoas que precisam de espiritualidade de Deus, que todos precisamos porque o nosso cérebro foi conformado para ter espiritualidade, espírito de devoção, adoração, até o cérebro foi conformado para isso. Como disse Voltaire, é impressionante quando ele disse isso no século XVIII, se Deus não existisse, teríamos que inventar um. Ou, não acredito no Deus que os homens criaram, mas o Deus que criou os homens. Então, atentemos-nos a tudo isso, refletamos e nos posicionemos com clareza, principalmente dentro de nós, na nossa filosofia de vida, antes que seja tarde demais para nós mesmos e outras pessoas. E sempre, quando decidimos, é cedo. Nunca é momento de se desesperar. Sempre é tempo de recomeçar, em qualquer idade, em qualquer época. E a gente pode tomar surpresas maravilhosas, porque muitas vezes passamos um longo período de experiências desagradáveis só para ter um insight magnífico em um certo momento da vida e, a partir daí, mudar de rota, mudar de diretriz de comportamento, principalmente esses de posicionamento íntimo, e podemos então desfrutar de uma vida mais feliz e mais pacífica. Nossa Senhora e Nosso Senhor nos ilumine, nos abençoe, que os Cristos de Deus nos façam mais harmônicos e felizes em todos os sentidos, e mão pelos laços do Espírito, beijamento e estrela de guiar.